Vitória, 31 de março de 2013. A partir de agora, Domingo Brasil número 1040. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. E estes são os temas de hoje. Participação do pianista Maurício Faz na seleção, apresentação e comentários sobre 10 músicas brasileiras marcantes. E novas edições dos quadros. Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro destacando Trio Faz. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.
Com a participação especial de Eliane Gonzaga. Alô, amigos, bom dia. O pianista Maurício Faz tem uma longa história em nosso cenário musical e gentilmente aceitou nosso convite para selecionar, apresentar, comentar e ouvir conosco 10 músicas brasileiras marcantes. Então, bom dia, Maurício. Bem-vindo ao Domingo Brasil.
Bom dia, Tarcísio. É um grande prazer poder participar do seu programa. O programa já tão reconhecido, né? E todo mundo que já ouve o seu programa já tem isso. Já fala, já comenta. Eu conheço algumas pessoas que já chegam no domingo, já estão esperando o seu programa, né? Eu às vezes escuto, às vezes não, porque às vezes eu tô descansando de uma noite de trabalho, às vezes eu tô saindo para algum lugar e tudo, mas assim, já escutei muitas vezes também e eu acho muito legal. Parabéns.
Entre outros trabalhos de Maurício Faz que já ouvimos aqui, né, Maurício? Destacamos também sua participação como pianista e arranjador do show comemorativo dos nossos 1000 programas, o Show 1000 de Domingo Brasil, em junho do ano passado. Mas hoje ele tem uma tarefa diferente.
Pois é, Tarcísio. É uma tarefa difícil, né, você escolher 10 músicas da sua vida. Realmente é muito complicado, mas vamos tentar. Vamos tentar ver se a gente consegue colocar aí as mais importantes. E uma delas, que eu julgo importante, foi aos 5 anos de idade eu me descobri como músico. E na verdade eu comecei até tocando guitarra. E meu pai viu que minha mãe, muito musical e tal, ela viu que eu tinha um interesse muito grande pela música. Então minha mãe fez meu pai me dar uma guitarra, não foi de criança, uma guitarra adulta. E eu acabei até tocando depois, mais pra frente um pouco, eu acabei tocando junto com eles. Eu fui criado no meio evangélico. E a primeira música que eu me lembro, que eu fui pro piano, assim, que eu sentei, eu não sabia nem que instrumento eu ia tocar, mas eu já tinha uma tendência a tocar o piano. Foi assim, notinha por notinha, Atirei o Pau no Gato. Então, essa notinha por notinha, ela com o tempo foi me acompanhando a ponto de depois eu voltar até nessa música e tentar fazer um arranjo mais bacana, um arranjo mais enriquecido. Essa seria, então, eu julgo a minha primeira música que eu das 10 mais, eu acho que essa aí é uma música que me marcou minha vida. Foi Atirei o Pau no Gato.
Tchingo lele, tchingo lala, toca a viola que é pra nós dançar. Tchingo lele, tchingo lala, toca a viola que é pra nós dançar. Atirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Dona Chica foi à polícia, mas a polícia não prendeu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Tintolele, tintolala, toca a viola que é pra nós dançar. Tindolele, tindolala, toca a viola que é pra nós dançar. Na do caixa falicia popô, samalicia popô, deu pre, pre, pre. Nadou cachixi, roça de mimi. Derrubei, derrubei que toga eu te tindolele. Tindolala. Toca a viola que é pra nós dançar. Tindolê, tindolá. Toca a viola que é pra nós dançar. Tindó, tindó. Toca que é pra nós. Tim, tim. Que é pra tindolele, tindolala. Toca a viola que é pra nós dançar.
Bom, como eu tava te dizendo, Tarcísio, eu fui criado no meio evangélico, então até uma certa idade a minha cultura musical foi toda no meio evangélico, mas eu poderia citar várias músicas aqui evangélico, mas também não tem só música evangélica. Então eu gostaria de citar duas músicas evangélicas que me marcaram, mas a primeira eu vou citar ela na ordem certinha pelo meu crescimento musical, que foi a primeira, foi Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Essa música foi uma das primeiras músicas que eu comecei assim realmente a tocar no piano e até depois acompanhar, né, a minha família toda evangélica. Meu pai, minha mãe cantavam na igreja e eu comecei a tocar essa música para eles cantarem. Então foi uma música que realmente marcou a minha vida. Foi, chama-se Jesus Cristo Mudou Meu Viver.
Diferente hoje é o meu coração. Estou, deu-me paz e perdão. Sim,
A terceira música já me entendendo como músico e querendo aprender já começou a chamar minha atenção, foi a Bossa Nova. Então, essa música marcou muito a minha vida também, que chama-se Corcovado. Essa música, eu acho que quando o músico ele começa a se entender como músico e ele começa a se descobrir um pouco e ele gosta da Bossa Nova, eu tive a oportunidade e o prazer de estudar um pouco a música Corcovado. Então eu diria que essa música marcou minha vida. Por esse motivo, ali eu me interessei por esse lado da Bossa Nova, por esse lado um pouco voltado pro jazz, sabe? Uma coisa assim, mais, vamos dizer, ali eu comecei a me ver como músico de uma outra forma. Foi quando eu comecei a escutar Corcovado, que eu vi que era possível fazer um improviso, que era possível trabalhar um pouco mais a música, me interessar mais até pelo estudo. Foi com essa música.
Um cantinho, um violão, este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vence o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
A quarta música foi assim, eu me lembro também, foi quando eu conheci o Ivan Lins. Foi uma época da minha vida que me marcou muito, muito. Eu já estava assim, profissionalmente, eu comecei muito cedo profissionalmente a tocar muito. E as pessoas, não sei porquê, elas me ligam com o Ivan Lins. Na verdade, eu posso até parecer um pouquinho, lembrar um pouco a fisionomia dele, o jeito. Realmente, ele começou a me dar uma inspiração muito grande na minha vida como músico, o estilo dele tocar e tudo, mas eu nunca quis entrar nessa linha de imitação, nada disso. Mas talvez o meu jeito de tocar, por ser piano, por de repente eu parecer um pouquinho com ele e cantar uma música dele, então as pessoas às vezes até acham que eu estou imitando Ivan Lins. Não é isso, eu não tenho nem essa pretensão, porque eu acho que um cara como ele é até difícil você imitar, de tanto, né, bom gosto, talento, musicalidade. Eu acho que cada um tem a sua, mas é difícil imitar realmente. Mas essa música marcou muito a minha vida e as pessoas sempre quando me veem tocar, principalmente na minha cidade, que foi onde eu comecei com 15 anos a tocar, nos barzinhos, as pessoas nunca deixavam de me pedir Vitoriosa. Essa música aí realmente foi uma música que me marcou muito. Então seria a quarta música.
Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se gosta. Quero toda a sua pouca castidade, quero toda a sua louca liberdade, quero toda essa vontade de passar dos seus limites e ir além, ir além.
jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. Quero toda essa vontade de passar dos seus limites e ir além, ir além. Quero a sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa.
Domingo Brasil recebe hoje a visita do pianista Maurício Faes, que está apresentando, comentando e ouvindo conosco sua seleção de 10 músicas brasileiras. Para começar, ouvimos Atirei o Pau no Gato, de domínio público, com Nara Leão. Em seguida, Jesus Cristo Mudou Meu Viver, uma versão interpretada por Aline Barros. Depois, Corcovado, de Tom Jobim com João Gilberto. E por último, aí, Vitoriosa, de Ivan Lins e Vitor Martins, com Ivan Lins. Então, Maurício, você começou a trabalhar com música em sua cidade natal, né?
É, minha cidade é Campos dos Goytacazes, né? Lá eu comecei a tocar com 15 anos, profissionalmente já. Eu me sustentava com a música. Meu pai não me dava mais dinheiro, eu não precisava de pedir dinheiro ao meu pai, porque eu mesmo já pagava meus compromissos, minhas... Eu mesmo já era dono do meu bolso. Então, para mim foi uma coisa assim muito gratificante de poder, já dos 15 anos para cá, viver sempre da música. Sempre, até hoje, eu tô com 47 anos, eu vivo da música. É difícil? É, mas eu vivo da música, com muita honra.
Ótimo. E que outras músicas brasileiras marcaram sua vida?
Como eu tava te dizendo, Tarcísio, o Ivan Lins marcou muito a minha vida, desde o início, assim, o jeito de tocar, a maneira de colocação dos acordes, as composições. É, ele é até hoje, mas foi na época mais que eu comecei a tocar, foi um grande espelho para mim, uma grande referência. Então, eu poderia até citar 10 músicas dele que me marcaram, né? Mas, assim, uma música também que quando eu fui pro Rio de Janeiro, com 17 anos, eu fui pro Rio de Janeiro levado por um grupo de pessoas de encontro musical. Sabe esses encontros musicais que né, que a gente faz de vez em quando, que você mesmo às vezes faz. Eu ia nesses encontros musicais porque tinha um grupo lá em Campos que eles me viram tocando no bar e falavam: esse garoto tem talento, esse garoto aí a gente tem que levar ele no Rio para ele conhecer lá, conhecer o pessoal, conhecer os músicos e tal. E acabei indo no encontro musical na casa deles, em Campos. E daí foi surgindo, assim, o desejo, o amadurecimento de ir ao Rio, para poder conhecer as casas noturnas da época. Isso tem o quê? 28 anos atrás. Né? Eu tô com 47 anos, né? 28 anos atrás eu tava indo ao Rio para conhecer o que que rolava realmente, que era meu sonho ir lá e dar até uma canja. E isso aconteceu. Então eu com 18, com 17 para 18 anos, eles me levaram ao Rio. E a casa que eu fui conhecer chamava-se Antoninos Bar, na Lagoa. Essa casa não existe mais hoje, como a maioria dos bares de piano bar. Praticamente já não existe mais no Rio de Janeiro. Mas eu fui parar lá. Na época era o auge de tudo, né? E eu cheguei lá, eu sentei lá na mesa com eles. E quem tava tocando era o Zé Maria, pianista da Maria Bethânia. Aí eu fiquei lá encantado ouvindo o Zé Maria tocar, né? Então, aquele piano de cauda. Era meu sonho botar a mão naquele piano. E aí, eu já gostava de tocar e cantar alguma coisa e tal. Aí o pessoal foi lá no Zé Maria, no ouvido dele, falou: ah, tem um pianista aí de Campos e tal, e eu gostaria de saber se ele podia dar uma canjinha e tal, dele tocar uma música aqui, e se você se tem algum problema e tal. Aí ele: não, de jeito nenhum. Aí ele anunciou no microfone: eu quero chamar aqui o pianista Maurício. Na época não era Maurício Faz, não, era Maurício Faria. Mas aí ele falou: eu gostaria de chamar. E eu muito envergonhado, porque, nossa, eu já tava... Aí fui lá, sentei no piano, e a música que eu toquei nesse momento era uma música que todo mundo também gostava que eu cantasse, que é, chama-se Bilhete, do Ivan Lins, né? Aquela: quebrei o teu prato. Então, eu toquei essa música lá e o pessoal aplaudiu, o pessoal gostou, o pessoal, sabe, ficou encantado, aquela coisa toda. Eu assim, com muita sinceridade no coração e aquela harmonia ali, que eu gostava muito da harmonia do Ivan Lins, já estudava um pouquinho a harmonia e tal. Aí eu cantei essa música. Aí, quando eu terminei de cantar e tal... É, até cantei outra música lá que eu não me lembro mais, mas assim, essa música eu não esqueço. Aí depois fui sentar e tal, não sei o quê. Aí quando depois o Zé Maria veio veio sentar com a gente para saber, conversar um pouquinho, e ele me fez um convite. Ele falou: ó, nós estamos sem um pianista aqui, que são dois pianistas, para fazer um revezamento, que de uma hora, cada um faz uma hora, outro sai, faz uma hora, e nós estamos sem um pianista. Você gostaria de fazer o piano aqui comigo? Aí, aquele convite foi assim, eu chego até a ficar arrepiado, porque foi uma época da minha vida que realmente eu nunca mais vou esquecer. Aí ele falou: você gostaria de fazer o piano com a gente? Eu falei: mas eu não tenho experiência para fazer numa casa dessa. Não, mas isso aí você fica tranquilo. Isso aí você vai correr atrás, você vai montar um repertório. Eu vou te dar um prazo para isso. Esse prazo aí vai ser, a gente vai marcar para isso. E você não se preocupa. Eu quero saber se você quer vir. Eu falei: com certeza eu quero. Aí o pessoal que estava na mesa, que morava no Rio, tinha gente que tinha condições lá e tal, eu não tinha onde morar, não tinha nada. Aí eles falaram assim: Maurício, nós vamos dar todo amparo para você. Você vai ficar na nossa casa no Rio de Janeiro. Você vai vir pro Rio de Janeiro. Você quer? Nós vamos falar com teu pai, porque na época eu não era nem maior de idade. Vamos falar com teu pai. Eu já estava prestes a completar 18 anos. E a gente vai te trazer e vai se responsabilizar por você. O importante é você não perder essa oportunidade. Aí isso aconteceu. Mais ou menos, nem me lembro, acho que menos de um mês, ele me deu um prazo. Eu fui assumir meu lugar na casa. Nessa casa eu fiquei um tempo lá. Fiquei acho que uns 8 meses nessa casa tocando. Depois recebi uma proposta para ir para uma outra casa que eu fiquei 3 anos no Rio de Janeiro, que chama-se Clube 1, lá em Ipanema. Aí, por isso que eu falei, a quinta música foi Bilhete, do Ivan Lins, que essa música me marcou muito.
Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor, arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor, eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas. E por fim nosso caso acabou. joga a cópia da chave por debaixo da porta, que é pra não ter motivo de pensar numa volta. Fique junto dos teus, boa sorte a Deus. Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor, arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas. Fiz um tipo de aborto e por fim nosso caso acabou e está morto. Jogue a cópia da chave por debaixo da porta, que é pra não ter motivo de pensar numa volta. Fique junto dos teus, boa sorte, adeus. Boa sorte a Deus. Boa sorte a Deus.
Bom, a sexta música, eu vou julgar uma música até um pouco difícil, de harmonia difícil, e que existem gravações maravilhosas, né, dela, e até difícil de julgar. Tem as gravações originais, que são mais simples, que até, mas assim, eu vi vários pianistas tocarem arranjos maravilhosos dessa música, e que às vezes não ficou nem assim, não foi nem gravado isso pra gente poder mostrar isso, né? Mas eu convivi com muitos pianistas bons e que tinha arranjos maravilhosos dessa música, e pra mim foi um desafio também tocar essa música. Foi carinhoso. Carinhoso na versão do Márcio Montarroio, falecido, né? Então, eu deixaria nessa versão aí, porque realmente eu acho que é a versão mais bela que eu já escutei até hoje da gravação de Carinhoso. E esse é o tipo de música que pra todo músico, eu acho que todo músico tem uma história pra contar dessa música. Do Carinhoso. Então, pra mim, na época, foi assim, uma música muito, assim, responsabilidade de tocar uma música dessa, principalmente pra não ficar aquela mesmice, né? Aquela coisa de sair um pouco da mesmice. Essa música foi um desafio. Hoje eu toco essa música, graças a Deus, mas assim, eu me lembro que essa música realmente marcou minha vida também. Foi Carinhoso.
Thank you.
Eu tive uma época na minha vida, Tarcísio, que eu fui músico da noite, durante um período mais ou menos de 15 anos, meus 15 anos, até os 27, mais ou menos. E na época, eu me mudei para Vitória. Eu morava em Campos, me mudei para Vitória, porque essa época que eu fui músico profissional da noite, eu não estava frequentando a igreja evangélica. Eu estou falando porque a minha história, lá atrás, eu te contei no início, que teve um... Que foi assim, eu fui criado no meio evangélico. Depois eu dei uma parada e fui agir minha vida como profissional. Na época, eu me afastei da igreja e tudo. E eu comecei a conhecer mais o meu lado profissional do músico, vivendo mesmo da música. Mas isso foi interrompido numa época que eu voltei para a igreja. Eu voltei para a igreja e, assim, eu abandonei a vida de músico profissional ganhando da noite. Eu abandonei durante um período na minha vida. Então, esse período da minha vida, eu fiz algumas composições evangélicas. Mas tem uma composição que eu fiz que ela ganhou um mercado evangélico aí e foi parar nos Estados Unidos e ninguém até sabe disso. Essa música é uma música que eu julgo bela, uma música bonita, mas é uma música evangélica. E essa música chama-se O Que Os Olhos Nunca Viram. Essa música é de composição minha, letra, música, arranjo, tudo meu. Eu vou ficar muito honrado de escutar essa música no seu programa, que realmente é uma música que me marcou a minha vida, marcou verdadeiramente demais a minha vida. Os meus filhos, por exemplo, quando eles estão com muita saudade de mim, eles colocam essa música para eles escutarem, eles choram. Uma vez eu estava com a minha filha no carro e ela falou: pai, eu tenho uma coisa para te queria que você escutasse. Aí ela colocou essa música e eu cheguei a chorar, porque ela também, porque é uma música que realmente foi assim, um divisor de águas na minha vida. Depois que essa música, que eu fiz essa música, eu senti assim, eu nem conhecia esse lado meu de composição. Então seria a sétima música, O Que Os Olhos Nunca Viram.
O que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiu, Deus preparou. Te abençoar,
abre o seu coração e deixe que a luz venha brilhar em teu viver eternamente. A glorificar pelo que ainda não vi. Se Deus prometeu, vai se cumprir, tua bênção vai chegar. Abra o seu coração. Deixe que a luz
venha brilhar em teu viver eternamente. Tua bênção vai chegar, então comece a glorificar pelo que ainda não vi. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Tua bênção vai chegar.
Domingo Brasil está apresentando a seleção musical preparada e comentada pelo pianista Maurício Faes. Ouvimos O Que os Olhos Nunca Viram, letra, música e arranjos de Maurício Faes, interpretadas por Valquíria Barbosa e Maurício Faes. Antes, Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro, com Márcio Montarroios. E a primeira foi Bilhete, de Ivan Lins e Vitor Martins, com Nana Caymmi e Ivan Lins. Assim completamos 7 músicas selecionadas por Maurício. As 3 restantes ele irá anunciar daqui a pouco, na segunda parte deste programa.
Domingo Brasil apresenta Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
O destaque deste bloco é o grande baterista, compositor e cantor Wilson das Neves. Nascido no Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1936. É parceiro constante de Paulo César Pinheiro, mas também já assinou músicas com Chico Buarque, Aldir Blanc, Ney Lopes e Moacir Luiz. Como baterista, participou de diversas orquestras famosas. Gravou diversos discos, acompanha Chico Buarque em shows e discos há mais de 30 anos. Ele mesmo afirma que é um baterista que canta, e não um cantor que toca bateria. Mas mesmo assim, defende bem os sambas de sua autoria, que nem O Samba é Meu Dom, parceria dele com Paulo César Pinheiro, uma de suas músicas mais famosas. Você lembra?
O samba é meu dom, aprendi a bater samba ao compasso do meu coração.
Eu tive o privilégio de conversar com Wilson das Neves no dia 19 de maio de 2011, em Brasília, e ele me revelou seu processo criativo, a relação com os parceiros, falou sobre direitos autorais e ainda me contou a história de como nasceu O Samba é Meu Dom, parceria dele com Paulo César Pinheiro.
Como é que funciona o seu processo criativo?
Eu espero sempre a coisa chegar, porque você não inventa, você cria. E eu acho que compor, como tudo na vida, qualquer coisa que você faça, é a mão de Deus e é aquela coisa, como é que eu posso dizer, meu Deus? É arte, né? Não é, a coisa é muito bem dividida, senão todo mundo era compositor, todo mundo era locutor, todo mundo, não é? Então, quando nasce, o homem diz assim, você vai fazer isso. Agora, acha isso que você vai fazer. A mesma coisa é compor, porque tem gente que compra, e outros não, outros fazem. O meu processo é aquele negócio, de repente, porque eu gosto muito de ficar nesse... Você vê aqui no meu CD, tem isso aqui, essas plantas, isso aqui no meu terraço. Eu vou pra lá, leio o jornal, tem hora que pinto uma melodia, eu pego o gravadorzinho e boto. Às vezes ela vem com letra, vem com a como é que eu posso dizer? Com letra, né? Mas não com a ideia. E eu gravo aquilo ali. Às vezes ela vem só a melodia pura e simples, eu dou pro parceiro botar a letra. É assim, não tem uma coisa específica. O Paulo César Pinheiro fala para mim, não é sempre. Não é sempre que ela aparece. Chico Buarque falou para mim que faz o que ele quiser. A única coisa que ele não faz quando quer é compor. Porque o santo tem que baixar, a gente não faz nada sozinho. Vem uma coisa para quem nasceu para aquilo. Eu acho que é por aí.
Wilson das Neves, cada parceiro tem uma peculiaridade. Como é que funciona? Você que é parceiro de Moacir Luz, parceiro de Paulo César Pinheiro, como é que funciona essas particularidades com cada um desses parceiros?
Não tem dificuldade, não. A gente acaba se identificando um com o outro. E fica uma coisa até mais fácil. Porque eu começo a entender eles, eles começam a me entender. Essa troca. Que música não precisa falar, é tocar. Não precisa dizer, é cantar. Então é uma coisa. Quando a pessoa sabe, tudo é fácil. É, tudo é fácil quando você sabe, né? E quando você não sabe, é difícil, é complicado.
Então, no seu processo criativo, você faz uma melodia, põe num gravador, põe numa fita, entrega pro parceiro?
Isso, é, dependendo do momento, né? Porque às vezes o parceiro, agora não tô com a cabeça para ele, depois assim, a gente faz, tá? Porque isso tem momentos, né? Paulinho, por exemplo, eu levei para ele, agora para o Sérgio Pinheiro, só com ele eu tenho mais de 70 músicas. Nessa de vou levando, ele vai fazendo, vou levando. Estive lá na casa dele semana passada e levei mais 4 melodias para ele botar a letra. Porque faz tempo que eu não dou uma música para ele escrever. Então ele falou para mim, vamos começar a recomeçar. E eu levei. Mas também ontem mesmo eu falei com ele no telefone, mas ele já pegou, disse, não, vou pegar. Amanhã é que eu vou pegar nas minhas, você vê. Ele fica esperando vir a faixa de luz para inspirar. E o Chico é a mesma coisa, o Aldir Blanc é a mesma coisa, todos são a mesma coisa. Quando são poetas, compositores, músicos, a coisa vem assim. É como um pintor, né? Vem aquela ideia de pintar uma paisagem, ele não precisa ver, ele está na cabeça, então é só passar para a tela, né?
Wilson, você é mais melodista do que letrista.
Exatamente, é. Eu, todas as letras que eu começo, só fiz uma. Foi a primeira que eu fiz, a primeira música completa, fiz com música e letra. Depois não fiz mais com letra nenhuma, só a música. Aí vem as ideias, eu dou pro parceiro. Eu digo, essa música aí, eu tô com uma ideia assim, assim, assim. Ele escreve, depois se baseia na minha ideia e faz. E tem aquele negócio, poeta também é fogo, né? Poeta não é brincadeira.
Wilson das Neves, nós vivemos uma situação ainda muito delicada no Brasil com a questão dos direitos autorais. O compositor, ele infelizmente ainda não consegue viver só dos direitos autorais. Você falou uma coisa interessante, que os compositores estão na zona de rebaixamento.
Sim, porque é a corrupção. Parece que não existe, mas também na música existe, nesses órgãos aí, arrecadadores. Você imagina, você recebe o que eles querem te pagar. Como é que você vai saber, se eles não forem honestos, que está tocando? Eu tenho um disco meu tocando na Paraíba nesse momento, lá numa rádio. Como é que eu vou saber? E aquilo é pago. Mas eu só recebo aquilo que eles me dão, porque eles provam por A mais B, que é aquilo. Eu posso dizer, não, mas na Paraíba e no Amazonas, e no céu, no mundo inteiro toca a música da gente e você não recebe. Você não está me dizendo que aqui toca? Mas essas rádios oficiais, elas pagam. Então, eu só recebo a mesma mixaria sempre. E eu ainda tenho que agradecer, porque ainda recebo. Tem um compositor que ainda tem que pagar, porque está devendo.
Bem, uma das suas músicas mais famosas, inclusive gravada por Fabiana Cosa, pela maravilhosa Fabiana Cosa, é O Samba é Meu Dom.
É.
O samba é o seu dom?
É nosso, é do brasileiro, é a nossa cara, é a nossa imagem, é o nosso sentimento maior, é o samba. É o que, como é que eu posso dizer? O que você pode dizer é Brasil. Onde tem samba é Brasil, né? E ninguém faz samba igual a nós. Também nós não fazemos a música dele, parece que a gente faz igual, mas não é. Nós fazemos a deles melhor do que eles fazem a nossa, mas não tem o savoir-faire, não tem aquela coisa, né? Não tem aquela essência que eles têm. E para fazer samba também é meio diferente. Se bem que japonês já está fazendo, né? Mas o samba não é meu dom, não. O título da música, eu divido isso com todos os brasileiros, que é o nosso dom. Até quem não gosta de samba.
Wilson, essa música, o seu parceiro é Paulo César Pinheiro. Quando você fez a melodia, você entregou para ele ou ele fez uma letra e passou para você? Não, como é que funcionou?
Eu dei a melodia para ele. Foram as primeiras músicas que eu fiz com ele. Foi o Samba Meu Dom, Partido do Tempo. Porque é o seguinte, eu já conheci o Paulinho, ele era produtor de disco, né? Eu gravei aquelas músicas dele quando ele começou a gravar com 14, 15 anos, ele já estava compondo e eu gravava lá, na Odeon. Depois ele passou a produzir a Clara Nunes e eu gravava também com ele. E vendo aquele potencial dele, não tinha coragem, porque eu já tinha minhas melodias guardadas que eu nunca mostrei para ninguém. Porque eu achava, isso aí não está com nada, vão estar mostrando, perder tempo, né? Eu depois acostumado a escutar só música boa, tocar música boa, eu achava que a minha não era devagar. E todo músico é assim. Aí eu estava gravando com o Rafael Rabelo uma música que eu fiz para minha neta. Quando nasceu a minha primeira neta, eu fiz uma melodia na intenção dela, né? E ia levar para um compositor da minha escola de samba, campeoníssimo, mas eu tinha mais acesso a ele do que Paulo César Pinheiro, entende? Ele estava sempre comigo, e era um compositor famoso, Aloysio Machado, compositor de Bum Bum Prati, com Bum Procurando. Aí eu estava gravando com o Rafael no violão, só a melodia para dar para o Aloysio Machado. Aí o Rafael, meu compadre, que eu sou compadre dele, que música bonita, rapaz. Você vai dar para quem? Eu falei, para o Aloysio Machado. Você não dá umas músicas para o Paulo César Pinheiro? Eu não tenho essa liberdade e essa intimidade para chegar. E daí eu tinha vergonha de chegar e dizer. Lá de que o cara diz, pô, mas que porcaria, né? Podia não dizer para mim, mas pensar, né? Que é pior. Aí ele falou, ah, vou falar com ele, que é para ele te... Que você está com as músicas muito boas aí. Aí o Paulinho me ligou. Aliás, não me ligou não, pediu para me ligar para ele. O César pediu você ligar para ele. Liguei, pô, tá com a música aí, traz aqui para me mostrar. Eu criei coragem. Aí levei. Aqui virou Samba é Meu Dom, Partido do Tempo. E qual é a outra que eu levei? Eu não me engano, não lembro agora. Levei três. Só para experimentar, né? E vamos ver o que ele acha. Ô, rapaz, 15 dias ele ligou para mim. Vê se é isso aí. Pronto, aí o Samba é Meu Dom. Eu falei, meu Deus do céu, tô no céu, né?
Que beleza.
Isso aí.
Então foi assim que nasceu O Samba é Meu Dom, composição de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, que a gente vai ouvir na voz de Wilson das Neves.
O samba é meu dom, aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra de enredo, de roda na palma da mão, de breque de partido alto e o samba canção. O samba é meu dom, aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão. No Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. O samba é meu dom, aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Ataúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Gaciro e João Gilberto, o samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silaizinho, Aniceto, Anescar, Caxinê, Jaguarão. Zé com Fome, Erivelto, Marçal, Mirabu, Henricão, o samba é meu dom. É no samba que eu vivo, do samba é que eu ganho meu pão. E é num samba que eu quero morrer, de baquetas na mão. Pois quem é de samba, meu nome não esquece mais não. O samba é meu dom, aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. de quadra, de enredo, de roda na palma da mão, de breque, de partido alto e o samba canção. O samba é meu dom, aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão. No Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, capieira e salão. O samba é meu dom, aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Bassorinha, Ataúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Gacir e João Gilberto. O samba é meu dom, aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silaizinho, Aniceto, Anisca, Caxinê, Jaguarão, Zé Conforme, Erivelto, Marçal, Mirabu, Henricão. O samba é meu dom, é no samba que eu vivo, do samba que eu ganho meu pão. E é no samba que eu quero morrer, de baquetas na mão. Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não.
Maravilha! Ouvimos o Samba é Meu Dom, composição de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, na voz de Wilson das Neves.
Domingo Brasil apresentou. Então foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho. Rui Godinho estará de volta no próximo programa, com mais uma edição de Então Foi Assim? Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Aifa Sawai apresentando Cinetemas Brasil e o seu comentário sobre a música brasileira no cinema. Depois teremos o quadro Tirando de Letra com Jaci Teodoro, em mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira.
E no Momento Instrumental Brasileiro, hoje temos o Trio Faz, numa gravação feita ao vivo na Curva da Jurema.
Então continue ligado na 104.7 MHz, em mais este Domingo Brasil repleto de boa música. Estamos apresentando Domingo Brasil número 1040, com a participação do pianista Maurício Faz na escolha e comentário de 10 músicas brasileiras marcantes. Ficaremos com você até o meio-dia, ouvindo todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, ligue para 3335-7913 ou use nosso e-mail, que é domingobrasil@terra.com.br. Nosso programa também está sendo ouvido pela internet no novo site que já está no ar, www.universitariafm.ufes.br. Na página do Domingo Brasil, você pode ouvir também programas anteriores que estamos acrescentando aos poucos. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustini,
com a participação especial de Eliane Gonzaga.
E agora, Domingo Brasil apresenta Cinetemas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, com comentários de Raifa Sawaia.
Ah, Coronel e o Lobisomem, filme nacional de 2005, dirigido por Maurício Farias. É uma comédia que tem no elenco Otton Bastos, Diogo Vilela, Marco Rica, Celton Mello, Tonico Pereira, Ana Paula Arósio. Baseado no romance homônimo de José Cândido de Carvalho, conta a história de Ponciano de Azeredo Furtado, coronel de patente e fazendeiro por direito de herança, que luta contra Pernambuco Nogueira, seu irmão de criação, para manter as terras da fazenda Sobradinho e conquistar o coração da mulher amada, sua prima Esmeraldina, que é a Ana Paula Arósio. Para vencer essa batalha, Ponciano enfrenta feras enormes, experimenta a vida boêmia na cidade, luta contra gatunos, contra agiotas, muitas donzelas se apaixonam por ele, e ele também usa de diversas artimanhas para desencantar assombrações. Será que o coronel Ponciano consegue vencer tantos obstáculos e atingir seus objetivos? O filme tem uma linguagem formal, mas apresenta algumas cenas de suspense que prendem a atenção do espectador, principalmente daqueles que gostam do folclore brasileiro. Uma curiosidade sobre o filme é que o ator Diogo Vilela, em certa cena, deveria caminhar alguns passos ao lado de um galo. Só que o bendito bicho andava um pouquinho e parava. Andava um pouquinho e parava. Nos ensaios, o galo saía-se bem, mas nas filmagens, simplesmente empacava, mesmo tendo à sua frente um belo prato de milho. Vilela dava tapinha nas costas do galo para ver se ele se animava, mas o bichinho, que nada, continuava parado. A trilha sonora é de autoria de Milton Nascimento e Caetano Veloso. Ouviremos Senhor do Tempo, num belíssimo arranjo de André Moraes e na voz dos seus autores.
Onde se esconde que eu vi, não vi. Vejo, farejo, perigo aqui. Salta de dentro do mato, fica calado no ar. Vibra no fundo das pedras, passa pelo teu olhar. Passa pro lado de fora, vem pro lado de cá. Some no aro de íris que arrodeia o luar, que circunda a lua.
Tudo rodeia os teus olhos vis. Eles são tudo que eu quis, não quis. São os dois centros do mundo meu, onde o elíptico se perdeu, onde o perigo se diz o luar. Olhos no ar, eu tu e eu. Ah, olhos no ar, lua, lua, eu teu e meu.
Esconde o perigo em ti. Vejo, revejo o que eu vi, não vi. Para ao redor dos teus verdes sóis, perdição dos teus dois faróis. Tu e eu um com o outro e sóis. Onde o teu perigo em mim, quase que eu te digo sim. E me amarro, amigo, aos teus nós. Onde o teu perigo em mim, quase que eu te digo sim. E me amarro, amigo, aos teus nós.
Música.
Domingo Brasil apresentou Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, comentada por Raifa Sawaira. E agora, Domingo Brasil traz para você Tirando de Letra, com Jaci Teodoro. Interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. O zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. A sua vida, o meu caminho, nosso amor. Você, a linha, e eu, o linho, nosso amor. Nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado. A casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza.
É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. O zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. A sua vida, o meu caminho, nosso amor. Você a linha e eu o linho, nosso amor. Nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado. A casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza.
Já se Teodoro e Gilberto Gil interpretaram A Linha e o Linho, de Gilberto Gil.
Domingo Brasil apresentou Tirando de Letra, com Jaci Teodoro. Tirando de Letra, com Jaci Teodoro, estará de volta no próximo programa com mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira. Chegou a hora de mais um bom momento instrumental brasileiro, sempre destacando grandes músicos em Domingo Brasil.
Hoje vamos destacar o Trio Faz, numa gravação feita ao vivo em 2005, na Curva da Jurema. Otávio Ribeiro no baixo, Marlon Aluir na bateria e Maurício Faz no piano. We'll be right back.
gostaria de agradecer a presença de todos. Nós estamos finalizando a nossa noite aqui, né? Nossa quarta noite aqui do mês que nós fizemos. O Trio Faz agradece, né, o carinho, a presença de todos vocês. A presença de Júlio aqui, nosso amigo. Quero mandar um beijo aqui do Trio Faz para Conceição, todos que trabalham aqui também. Tá, Julinha? Beijo. Beijo grande. Márcia Chagas, Eliane Gonzaga. Agradeço muito. Valeu, Júlio. Grande abraço a todos vocês.
Em mais um bom momento instrumental brasileiro, o Trio Faz apresentou Bananeira, de João Dorato e Gilberto Gil. É com muita tristeza que Domingo Brasil registra o encerramento da carreira aqui na Terra do radialista Jairo Maia, que todos nós aprendemos a admirar e respeitar. Durante a chuva de anteontem, se dividindo entre a alegria da comemoração dos 88 anos de vida do professor Luiz Paixão e a tristeza da perda do radialista Jairo Maia, o jornalista e encaixotador de Sereno, Ronaldo Nascimento, passava pelo Triângulo das Bermudas, que ele mesmo criou e perpetuou. E foi lá que Ronaldo nos entregou essas palavras dedicadas ao grande radialista que vamos ouvir na voz de Eliane Gonzaga.
Nas reuniões sociais da cidade, lá estava ele, cercado de amigos contando novas piadas. Era o mesmo Jairo Maia que desembarcou na ilha no final dos anos 50 e passou a frequentar as madrugadas e papos intermináveis na Praça Costa Pereira. Com seu conhecido blazer vermelho, perfume Lancaster, foi crooner de vários conjuntos em bailes de clubes capixabas. Inovador, criou as eletrolas mágicas de Jairo Maia e animava os aniversários de 15 anos. E seu debut foi na residência do casal Elias Nassif, levado por mim, para colocar a moçada para dançar ao som de sambas canções e os bolerões da época. JM virou moda, lançou um programa de rádio de maior frequência no estado, montou lojas de discos, subiu na vida fazendo força. Hoje choram Marias e Clarices que todas as manhãs esperavam o seu bom dia, amigo ouvinte. Ronaldo Nascimento, jornalista.
Muito obrigado, Ronaldo, por ter escrito essas palavras que também representam o grande radialista. E muito obrigado a Jairo Maia por tudo que fez nesse veículo de comunicação que todos nós amamos. E vamos em frente, voltando a assuntos alegres. A cantora Andréia Ramos convida para o coquetel de pré-lançamento do seu segundo álbum, que tem o título Andréia Ramos Canta Chico Lessa. Será na próxima quarta-feira, 3 de abril, às 19 horas, na Biblioteca Pública Estadual, na Avenida João Batista Parra, 165, na Praia do Suá. O álbum tem canções como esta. Domingo Brasil recomenda.
Da terra prometida, és um lápis de cor nessa vida. Eu amei, amei, eu assim exclamei. Eu me vi como um rei, vibrei como quem descobriu o Brasil. Estado do Espírito Santo, das praias e cantos, és o amor, és a terra. És um lápis de cor nessa vida. Bendito de quem te amar, quem por ti viajar, ir do mar à montanha, sentir esse povo, essa manha, tamanha façanha comungará. Viver o dia a dia capixaba é mais de quem te amar, vim por ti viajar.
Agora temos de volta ao microfone de Domingo Brasil o pianista Maurício Faes para completar sua seleção de 10 músicas brasileiras marcantes. Faltam 3.
A oitava música, eu tô acompanhando assim, parece que eu tô fazendo uma retrospectiva da minha vida e tô acompanhando exatamente as fases, né? Aí, Tarcísio, teve a fase que eu realmente voltei pra noite. Nessa época que eu fiz essa composição, eu tava mexendo com estúdio de gravação, eu montei um estúdio pra mim e comecei a gravar hinos e tal, comecei a gravar, fiquei uma época gravando e assim, não fui mais pra noite tocar, então meu sustento era mais a parte de gravação. Só que aconteceram algumas coisas na minha vida, que minha vida mudou e tal, e eu achei que eu tinha que voltar a tocar na noite, e enfim, aí... Eu voltei, já morando em Vila Velha, eu voltei pra noite. E teve uma música que realmente, assim, marcou a minha vida, que eu gostava muito de tocar, e que era uma música, assim, que foi muito interessante pra mim, que chama-se Minha Namorada. Então eu senti, assim, eu gostava muito de tocar essa música, porque foi uma música bem bacana na minha vida, de harmonia bem bonita, assim... Eu me recordo bastante dessa música.
Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber por quê. E se mais do que minha namorada, você quer ser minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja seja triste pra você. E os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito de nós dois.
A nona música, Tarcísio, ela também é uma música do Ivan Lins. Você vê como esse grande artista, né? Ele teve uma influência muito grande na minha vida, né? Então, ela chama-se Lembra de Mim. Essa música é uma música que eu gosto muito. Ela tem uma história na minha vida, até pessoal. Uma coisa bem pessoal. E não vou entrar em detalhes, porque é uma coisa bem íntima mesmo. Então essa música realmente marcou. Tem ela e uma outra música, mas a outra música não é do Ivan Lins. A décima música não é do Ivan Lins, não. Mas assim, não é nem pelo lado musical, né? Lembra de Mim, as coisas que o Ivan Lins faz é muito bacana, muito legal, me marcou muito. Mas assim, essa nona música, ela tem um lado muito íntimo, meu pessoal, né? Então ela me marcou por essa parte como músico e também pelo lado, né, um lado sentimental meu. Eu sempre, depois que eu comecei a escutar essa música, dar uma atenção para essa música, ela realmente foi uma música que hoje, quando eu toco essa música, ela me traz recordações na minha vida, que de histórias, assim, coisas mesmo, parece que assim, que eu olho para dentro de mim e eu me vejo um pouco nessa letra, nessa história que ele contou nessa música aí. Então eu gostaria de deixar registrada essa nona música, Lembra de Mim.
Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas, provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui há tempos atrás. Lembra de mim. Casava no ar,
depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Daqui tarde demais. Lembra de mim.
A décima música, eu vou colocá-la como décima, apesar de que eu tenho muitas outras músicas. Se eu for continuar contando a história, eu teria outras músicas, até como músico. Eu poderia citar aqui algumas outras, como músico mesmo, músico, tocando. Tem uma música que eu gosto muito, Rapaz de Bem, que é, assim, foi uma música que muito difícil, que eu achei difícil ela de você tocar e fazer alguma coisa com essa música, mas foi uma música que me marcou, mas eu não vou julgar ela como décima. Eu vou deixar uma música do Roberto Carlos como décima, porque além da gente ser músico, a gente tem um lado do coração, né? Então o músico também tem coração, o músico também tem sentimento, tem... Então uma música que atualmente me marcou e está me marcando na atualidade, agora já até já deixou de ser febre, já não é mais, eu até já meio que... Assim, nem quero tocar mais essa música. Foi uma coisa que passou, mas ficou registrado. Que é Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos. Hoje eu moro no Rio sozinho. Então, assim, a gente também tem um lado sentimental, o lado do coração, né? Então essa música, não sei, quando eu escuto essa música, eu me identifico muito com essa música. Eu acho que é uma música assim, que foi muito feliz, não é à toa que está fazendo... fez ou está ainda fazendo um grande sucesso a nível nacional, né? Talvez tenha também na atualidade, em meio de pirataria, em meio de tantas coisas, também esteja representando muito para Roberto Carlos ele ter gravado essa música, porque ele vendeu, né, a vendagem foi tão grande, está sendo tão grande do disco dele, original, entendeu? Eu acho que graças a essa música, e eu acho que foi atingido com ela também. Então, assim, pelo lado sentimental, pelo lado, não digo nem como músico, de harmonia, de riqueza, de harmonia, nada disso, mas talvez pela simplicidade, talvez pelo momento. Hoje eu moro no Rio e às vezes eu me sinto um pouco sozinho, né? É o dia a dia, é a coisa. Eu acho que isso é esse lado meu mesmo, de coração, lado sentimental, lado talvez... Enfim, mas eu vou deixar essa música registrada como décima. Eu gostei muito dessa música.
O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse esse cara sou eu. Cara que ama você do seu jeito, que depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz, um sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo, abra a porta do carro quando você vem vindo, te beija na boca, te abraça feliz, apaixonado te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama, ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu.
Assim, completando a seleção musical feita pelo pianista Maurício Faes, ouvimos Esse Cara Sou Eu, de Roberto Carlos, com o autor. Antes, Lembra de Mim, de Ivan Lins e Vitor Martins, com Leila Pinheiro. E Minha Namorada, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, com Carlos Lira. Depois de toda essa história em Campos e na Grande Vitória, Maurício Faes está morando no Rio e às vezes vem a Vitória. E como você prefere dar continuidade ao seu trabalho musical, Maurício?
Bom, Tarcísio, eu hoje, a minha atualidade é estar morando no Rio, né? E eu amo Vitória, vou continuar sempre amando, gostando daqui. Tenho uma amizade aqui com pessoas maravilhosas, que você mesmo sabe, a gente está sempre junto. Mas assim, hoje no Rio de Janeiro, eu tô assim buscando um espaço que me foi também dado. Assim, atualmente eu tenho um amigo, um grande amigo no Rio de Janeiro, que nessa época que eu te contei a história toda lá, que eu fui pro Rio de Janeiro, que eu toquei no Antonino com o pianista Zé Maria, eu conheci um contrabaixista chamado Eriston Gonçalves. Esse cara, a gente ficou muito amigo através do irmão dele, que também me ajudou muito, o Erasmo Costa. É pianista, é uma pessoa maravilhosa. Então, esse amigo, quando eu saí do Rio de Janeiro, que eu acabei indo voltando a Campos, a gente não se encontrou mais, mas a amizade grande ficou. E depois de 28 anos, eu acabei encontrando, por um acaso, descobrindo ele na internet. E aí ele falou: pô, Maurício, você, rapaz, jamais a gente vai esquecer a amizade, aquela coisa toda. O que você tá fazendo? Tô em Vitória, tô morando em Vitória. E ele acabou vindo aqui para tocar comigo. E aí a gente, naquela de... a gente precisa tocar junto, você tem que voltar pro Rio de Janeiro, você tem que voltar pro Rio de Janeiro. E ele é empresário lá. Ele falou: eu vou te levar pro Rio de Janeiro. Aí eu falei: ué, embora. Aí ele me, eu trouxe ele pra tocar aqui comigo e ele me levou pra tocar lá. Só que eu acabei indo pra lá, porque os trabalhos foram surgindo, fui num lugar, fui no outro. Acabei indo ao Otto. Otto é uma casa na Tijuca que fica na rua Ponte de Bonfim, esquina com a Uruguai. Fica o convite já também, quem foi ao Rio. Eu fui lá, deu uma canja, ele me levou lá nessa casa, uma casa de jazz, uma casa de música instrumental e música cantada, dependendo do dia, tem música todos os dias. Aí ele me levou lá e acabei dando uma canja e o cara gostou e tal. E ele falou, pô Maurício, tem uma vaga pra você aqui na casa, você quer ficar aqui às quartas-feiras? Eu falei, quero. Aí isso tem um ano atrás. Eu, graças a Deus, eu tô no Otto até hoje. Tô tocando todas as quartas-feiras de 8 da noite à meia-noite. Eu tô lá nessa casa, eu, piano, instrumental, junto com o contrabaixista Jimmy Santa Cruz. Contrabaixista lá do Rio de Janeiro, a gente tá tocando nessa casa. E lá tem música todos os dias. Então, quem que desejar me ver tocar, pode ir no Otto, na quarta-feira, todas as quartas-feiras. Eu estou lá. E eu pretendo sempre vir à Vitória, porque aqui eu deixei amigos, né? Meus filhos moram aqui e eles vão continuar morando aqui. Então eu tenho que sempre estar aqui perto para vê-los, ver os amigos. E quando eu venho aqui é um grande prazer poder estar tocando, né? E, enfim, tá revendo aqui os meus amigos músicos. Onde me chamarem aí eu pretendo estar tocando. É um grande prazer.
Ótimo, então venha sempre, o prazer é nosso de ouvir trabalhos com essa qualidade. Antes de se despedir, Maurício, conte para os nossos ouvintes a história da criação do seu nome artístico.
Bom, a história é uma história assim, muito interessante, muito mesmo. É uma coisa que, se eu pudesse julgar como as 10 músicas da minha vida, eu colocaria essa história aí como a última das músicas, das 10 músicas, que ela é uma história que está ligada diretamente com a cantora Eliane Gonzaga. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa maravilhosa cantora, essa profissional excelente. E quando eu saí da igreja, na época, quando eu tive essa transição de voltar para a noite, para tocar na noite, nessa época o meu nome era conhecido como Maurício Faria. Os discos que eu gravava, eu assinava como Maurício Faria. As gravações, não era Maurício Faz, era Maurício Faria. E na época, eu fui pra noite, aí aquela coisa, poxa, você é músico da igreja, agora você é músico da noite, e as pessoas vão ver seu nome no jornal, e vão falar, pô, Maurício agora virou músico da noite, não sei o que lá, e eu achei que isso ia gerar um pouco de polêmica, né? Aí eu pensei, não, acho que eu quero trocar meu nome. Acho que eu quero me apresentar na noite como outro, com outro nome. Aí eu fiquei naquela situação, o que que eu faço, se eu vou mudar meu nome, mas que nome que eu vou arrumar pra mim, né? Maurício Faria, mas que nome? Aí fui pro meu pai, falei, pai, eu preciso de um nome novo, você não quer me ajudar, não? Aí meu pai foi lá, fez uma lista de uns 30 nomes lá, aí Maurício Lins, porque ele acha na cabeça dele que ele sempre gostou do Ivan Lins também, que gosta que eu cante as músicas do Ivan Lins. Se eu falar com ele, pai, vou tocar em tal lugar, ele canta a música do Ivan Lins, canta a música Vitoriosa, porque as pessoas gostam quando você canta. Aí ele botou Maurício Lins, botou Maurício não sei o que lá, botou um monte de nome, nada daqueles nomes ali eu gostei. E aí eu fiquei mais ou menos, Tarcísio, acho que eu fiquei uns 2 meses procurando um nome pra mim, e nada. Aí, do nada, na época tinha um Orla Grill, e eu, com esse negócio de querendo um nome novo, aí eu cheguei no Orla Grill, eu já, nessa época, já acompanhava a Eliane Gonzaga, né? Ela ia cantar, e eu já entrava como músico também ali e tal. Aí, no intervalo, eu tô sentado ali, na mesa, a gente conversando e tal, aí... Eliane não sabia nada que eu tinha, tava querendo trocar de nome, né? Assim, botar meu nome de Maurício Faria para um outro nome. Eu não falei nada com ela, não falei nem nada com ninguém, né? Era uma coisa só que eu e meu pai sabíamos. Ela do nada virou e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Claro, Eliane, pode fazer. por que, que seu nome é Maurício Faria? Mas seu nome deveria ser Maurício Faz, por que Faria? Eu falei, e vem cá, e você sabe que eu tô querendo trocar de nome? Ela falou assim, não. Ué, então a resposta que eu tô precisando é essa, exatamente essa aí. Eu tô procurando um nome, já tem uns 2 meses, meu pai fez uma lista de nome. E ela, não sabia de nada disso não. Eu falei, então, e meu nome a partir de agora vai ser Maurício Faz, com 2 E no final, porque eu gosto muito do jazz e tal. Me identifico muito como músico jazzista. Aí ela falou, por quê? Esse negócio de Faria, porque você é Maurício Faz. Aí eu adotei esse nome. No outro dia, nós fomos lá em Vitória, na Bliss. Pois é, essa casa não tá mais aberta. E lá, Eliane foi cantar lá. Ah, aparece lá, não sei o que lá. Aí fomos lá, fomos uma turma lá. Aí chegamos lá, quando a Eliane me viu no entrar, ela falou assim, e agora eu quero anunciar vocês aqui também, que tá chegando um pianista, Maurício Faz. Aí já anunciou como Maurício Faz, eu vi que dali pra frente, meu nome seria Maurício Faz. Então, eu também quero deixar meu agradecimento aqui, né, à cantora Eliane Gonzaga, porque o meu nome, ela é a madrinha do meu nome. Ela é realmente a madrinha do meu nome. E eu tenho um profundo carinho e amizade por Eliane. E sempre eu vou agradecer a Deus em primeiro lugar e a ela por ter me dado esse nome, que hoje eu tenho muitos frutos desse nome aí. Foi graças a ela também. E eu quero deixar uma mensagem para os músicos, posso? Bom, Tarcísio, você sabe que hoje em dia viver de música não é fácil. Hoje em dia eu acho que nunca foi, mas teve uma época bem melhor. Então, às vezes eu penso muito nas pessoas que estão chegando agora, estão começando. Já esses dias mesmo, um rapaz, ele que é um garçom, trabalha de garçom, e ele falou assim, olha, você vive só de música? Eu falei, vivo. Ele falou assim, eu não consegui viver de música e eu tô trabalhando como garçom, mas eu sou músico. Isso foi lá no Rio de Janeiro. Eu sou músico. Então, eu falei com ele, olha, não é uma tarefa realmente fácil. Exige muita dedicação, você tem que se dedicar muito, saber fazer suas escolhas, principalmente pelo lado, o lado da responsabilidade, né? Porque você é um trabalho que você é contratado, você tem que cumprir o melhor possível, fazer, honrar aquilo ali. Então, eu queria deixar esse recado para os músicos, principalmente aqueles que estão chegando, estão começando. Eu vivo de música, graças a Deus, desde os meus 15 anos de idade. Nunca trabalhei com outra coisa. E algumas pessoas devem estar se perguntando, mas você tem o que na vida? Eu tenho uma alegria no coração imensa e graças a Deus não me falta nada. Eu acho que essa aí é a minha resposta. Né? Não quero dizer que eu tenho bens materiais aqui ou ali, mas como músico eu tenho o suficiente para viver. Então, não desistam se vocês querem ser músico, mas tem que correr atrás. Tem que correr atrás, tem que estudar bastante, procurar sempre mesmo abrir os horizontes e sempre em frente e nunca desistir. Infelizmente, todo lado, todo ramo tem seus profissionais e tem os profissionais, né? E às vezes o músico, ele é, às vezes, lesado, assim, vamos dizer assim, né? Então, eu não quero entrar nesse detalhe aí, porque são coisas que a gente vê, enfim. Mas, existe também os donos de casa noturna que também são pessoas maravilhosas, né? Que te respeitam, que te tratam bem. Que se o teu ganho é o cover, eles realmente pagam a você aquilo ali que é o combinado. Outros não, mas eu acho que isso aí é em todo lugar. Então a gente tem que saber fazer nossas escolhas. E uma coisa importante que eu quero deixar aqui, minha mensagem: se valorize. Se valorizar é uma coisa muito importante, né? Cachê de banana e tocar por preço de banana, não façam isso nunca. Valorize o teu mercado, porque é dele que você vai viver. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para todos os meus colegas aí.
O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado. Oh, de-a-de.
O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganado, já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços e quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado.
Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado.
Concluindo a participação de Maurício Faz no programa de hoje, estamos ouvindo Iluminados, de Ivan Lins e Vitor Martins, com Eliane Gonzaga e Maurício Faz no piano. Muito obrigado, Maurício, por essa participação em nosso programa. Vamos continuar acompanhando o seu trabalho artístico, que merece todo o nosso respeito e admiração.
Obrigado, Tarcísio. Um grande prazer poder participar do seu programa. E, como disse, você, além de ser uma pessoa maravilhosa, tem aí esse programa aí tão sério e tão bacana, que tá já contagiando muita gente. O pessoal já conhece o teu programa e já tem uma credibilidade muito legal. Parabéns.
Assim chegamos aos momentos finais deste Domingo Brasil número 1040.
Os temas de hoje foram: participação do pianista Maurício Faz na seleção, apresentação e comentário sobre 10 músicas brasileiras marcantes, e novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro destacando o Trio Faz. Em maio próximo, completaremos 20 anos em que temos este encontro aos domingos, de 10 ao meio-dia, para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza muito para ouvir. Logo em seguida, começa o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena ficar ligado. Uma boa tarde, um bom domingo e uma boa semana para você. Muito obrigada pela audiência.
Estaremos juntos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. Até lá!
Não sei se o acaso quis brincar, ou foi a vida que escolheu. Por ironia fez cruzar o meu caminho com o teu. Eu nem queria mais sofrer a agonia da paixão, nem tinha mais o que esquecer. Vivia em paz na solidão, mas foi te encontrar e o futuro chegou como um pressentimento. Meus olhos brilharam, brilharam no escuro da emoção. Não sei se o acaso quis brincar ou foi a vida que escolheu. Por ironia fez cruzar o teu caminho. Que escolheu, por ironia fez cruzar o meu caminho com o seu.
A Universitária FM apresentou Domingo Brasil, todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.